Curitiba 1, Atlético 1, pelo lado Coxa Branca, queixas em relação à arbitragem, o Matheus Bianchi acabou fazendo o gol do empate aos 50 minutos da primeira etapa.
Olha, o Curitiba está mais organizado que o Atlético. O Guto Ferreira faz um trabalho melhor do que o Juan Carlos Osório, mesmo não tendo investido os milhões que o Atlético investiu. É sinal do que o Guto Ferreira conhece bem o futebol brasileiro, conhece o clube, as idiossincrasias do clube, porque já passou pelo Curitiba, e ele está no caminho certo. Ele trabalha com o que tem, não reclama e continua bem. O Curitiba poderia ter vencido o clássico, apesar de ter sofrido o primeiro gol. O Atlético fez 1-0 numa bela jogada do Canóbio, que o Mastriani acabou fazendo o gol. Só que o Atlético não teve capacidade técnica para administrar a vantagem. O Atlético vai muito mal, os veteranos estão mal, o Thiago Heleno, o Pedro Henrique, o Fernandinho, essa gente não está respondendo à altura, os novos, alguns ainda inseguros, e o Osório perdidinho da Silva. Daí o Curitiba empatou, também numa belíssima jogada, que o Matheus Bianchi completou, e o Curitiba poderia ter virado o placar. Faltou sorte para o Curitiba. Eu acho que a arbitragem não foi boa, mas também não teve, assim, uma significativa interferência no resultado.
O Carneiro, falando dos dois goleiros, voltando aí ao Pedro Morisco e ao Bento, eles foram figuras importantes ontem, né? O Morisco, antes de tomar o gol do Mastriani na jogada do Julimar e com a conclusão do Canóbio, depois do gol do Mastriani, já tinha feito uma grande defesa numa jogada que o Mastriani estava debaixo do gol praticamente, e o Bento, logo após o gol do Coritiba, também numa jogada parecida no Matheus Bianchi. Segurança dos dois goleiros, porque ali já poderia ter mudado o placar antes mesmo dos primeiros gols, né?
Sim, mas os goleiros estão lá para isso, né? E são ótimos goleiros. Aliás, uma boa safra de arqueiros. O Atlético já há muitos anos, o Curitiba também. E realmente você tem razão de destacá-los no clássico. Agora, também temos que destacar a fragilidade técnica de alguns jogadores no ataque, né? Os dois ataques não funcionaram. Então, isso irrita o torcedor. Aliás, o treinador. É evidente que nós estamos no início de temporada e que o nível técnico do futebol brasileiro baixou muito. Aliás, foi muito infeliz o Osório de relembrar a seleção de 40 anos atrás. Tem nada a ver. O futebol brasileiro entrou numa decadência nos últimos 20 anos, decadência da CBF, né, ética, moralmente, e a safra, que eu falo sempre, a geração Neymar é um fracasso. Né? Temos um ou outro que brilha, esses meninos do Real Madrid, e você colhe um aqui, outro lá. O Richarlison foi muito mal na seleção brasileira, mas agora está fazendo boa campanha no seu time. Então, jogadores irregulares, jogadores que alternam bons e maus momentos, não é uma grande geração de futebolistas. O futebol mudou e o futebol brasileiro não é mais o mesmo.
Mas esse tipo de declaração, então, quero que tenha, tentar colocar na equipe o modelo da Copa de 82, da seleção brasileira. Você acha que isso entra no ouvido dos jogadores? Como é que funciona isso, Carneiro? Como é que pode ser isso?
Não entra, claro que não. O Osório foi muito desrespeitoso com o seu próprio time. Ele quase deu um tapa no Fernandinho, à margem do gramado, né? O Fernandinho foi pedir calma para ele, que ele estava irritado no final da partida, muito contrariado. E, enfim, foi muito infeliz nas suas atitudes, né? Na sua coletiva, então um desastre, né? Ele foi desrespeitoso com os próprios jogadores do seu time, com o adversário, com o próprio clube e com o futebol brasileiro. Eu não sei o que o seu Osório quer. É melhor ele pegar um empenho e ir embora para a Colômbia. Vai fazer o que aí? Porque realmente, com o dinheiro que o Atlético investiu, cerca de 100 milhões de reais, para formar esse time e não consegue, né, se disparar na liderança do Campeonato Paranaense, vai acontecer alguma coisa.
O Carneiro, também não foram desmedidas as palavras do CEO do Curitiba, o Amodeu, repetindo, voltando a falar da questão da arbitragem, não houve ali um exagero.
Foi a federação,
levar lances para a federação, dizer que tinha que ser expulso esse, aquele. O Atlético, inclusive, não reclamou de um possível impedimento, que para mim não estava impedido, no caso do Matheus Bianchi, que estava atrás da linha da bola, e também do próprio Guto, que disse que em um determinado momento que o Atlético chegou a ser covarde na partida, Carneiro?
Eu acho que o Amodeu foi infeliz. A arbitragem não é tão desastrosa assim. E falar de arbitragem, né, um chavão, lugar comum, cansativo. Em relação ao Guto, o Atlético foi sim covarde. O Atlético tinha obrigação de cima impor seu ritmo pelo volume, pelo o custo do seu elenco. Falta técnico para o Atlético, falta comando. Aliás, o Atlético não tem comando no futebol há muito tempo. Né? O Filipão fez e desfez. Né? Foi uma bagunça o ano passado com o Paulo Turra e com o seu substituto,
Wesley Carvalho.
Né? E continua a bagunça, meu amigo. O Atlético não tem um comando firme, não. O Atlético tem dificuldades, porque se tem um diretor de futebol, chama os seus olhos de manhã e diz: qual é a tua, Grêmio? Você vai arrumar o time, vai trabalhar ou vai embora, amigo? Olha, me desculpe, a diretoria do Atlético, mas estão perdendo tempo, porque com um grupo de jogadores, que esse grupo que está aí, na mão de um treinador competente e conhecedor do futebol brasileiro, já estaria voando.